Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Abra sua Bíblia em Jó capítulo 14. Amém? Graças a Deus. Então coloca a mão sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Vamos orar? Ore assim comigo, diga: Senhor meu Deus, diga em nome de Jesus, abra o meu coração para que eu possa, diga, entender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando Jó, aqui no capítulo 14, só vou lembrar um pouquinho, quem tem muita coisa para ensinar. Ele falou aqui no capítulo 14 que a vida do ser humano, ela é muito passageira, ela é muito rápida. O Jó, quando ele falava aqui com Deus, nesse momento que ele rogava a Deus, ele havia perdido os 10 filhos dele, ele havia perdido a prosperidade. A Bíblia fala que ele foi roubado, os inimigos vieram e roubaram todos os gado, todo o gado que ele tinha, os animais que ele tinha. Ele era um homem, o Jó, na época dele, era um dos homens mais ricos da época dele. Mas quando Satanás ele veio, tirou tudo que Jó tinha. Mas o Jó, mesmo naquele momento, naquela situação em que ele se encontrava, de perca, de dor, a mulher dele falou assim: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele começa a refletir sobre a vida do ser humano. Como a nossa vida é rápida, como a nossa vida é passageira, como as coisas acontecem numa velocidade que muitas vezes a gente não está esperando. É verdade ou não é? Então o Jó diz assim, ele fala sobre um pouco da vaidade. Mas mesmo diante da perca, da dor, do sofrimento, ele entende assim: como eu também ainda não morri, como eu não morri, ainda há esperança para mim. Ainda há esperança. Aí ele diz aqui no capítulo, no versículo 7, ele diz assim, ó: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão, o que pessoal? Os seus renovos. Olha o que ele diz: a árvore com seu esplendor, quando ela é cortada, né, ela perde a função dela, que é trazer, melhorar o oxigênio, é verdade ou não é? Não é verdade? Não dá mais um calor desse, quando você vê uma árvore, você percebe que o ar ali é até diferente. Ela permite que também aninhe ali os pássaros, é verdade ou não é? E também, se a árvore for frutífera, ela produz o alimento também. Quando ela é cortada, ela perde o esplendor dela, ela perde aquilo para qual ela foi feita. Mas o Jó entendia que, assim como a árvore cortada, ela perdeu o esplendor dela, se ela voltasse a ser regada dela mesma, nasceria novamente uma nova árvore. O que ele estava dizendo? Que se Deus agisse na vida dele, ele tinha essa esperança, de todo aquele sofrimento, de tudo que ele estava passando, Deus podia mudar a história dele e ele voltaria a viver uma vida diferente novamente. Em nome de quem? De repente você diz: pastor, a minha árvore foi cortada, eu perdi a minha saúde, perdi um filho, uma filha, perdi para as drogas, para a bebida, eu perdi coisas na minha vida que me cortou, que me poudou, que está me impedindo de crescer, que está me impedindo de ver o que Deus tem para a minha vida. Talvez você diz: pastor, eu perdi a minha saúde, eu tenho passado uma situação terrível na minha vida. Você não pode perder a sua esperança de dias melhores. O Jó acreditava que mesmo naquela situação de perca, de dor, Deus ainda tinha um propósito na vida dele. Amém, pessoal? Você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida, mas você tem que entender e você tem que acreditar que Deus ainda tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. E o propósito de Deus é fazer de você uma pessoa vencedora para a glória do nome dele. Você não deve abaixar a cabeça para essa situação. Você não deve aceitar a destruição na sua vida como algo natural da vida. Você tem que se voltar para Deus, você tem que invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor tem o poder de mudar a minha vida, o Senhor tem o poder de mudar a minha história. O momento que eu vivo não é bom, mas o meu Deus é poderoso para mudar a minha vida. Tem que nascer em você essa esperança, porque se você não tem esperança de dias melhores, você não vai buscar isso na sua vida. Se você não tem esperança que a sua vida vai melhorar, Se você não tem esperança que a sua saúde ou que qualquer situação na sua vida Deus tem o poder de mudar, você não vai buscar. Porque quando você tem esperança de que Deus vai mudar a sua família, você busca pela sua família. Quando você tem esperança de que Deus tem o poder de mudar a história da sua saúde, você vai buscar pela sua cura. Quando você tem esperança de que Deus vai transformar a sua casa, você não vai se entregar ao diabo, você vai buscar a Deus, você vai lutar, porque você sabe que Deus é poderoso para transformar essa situação. Amém, pessoal? Deus, ele pode fazer novamente brotar em você, se você deixar o Espírito Santo te renovar, se você deixar a presença de Deus te levantar nessa manhã. Deus, ele pode fazer de você, de repente hoje, você pode se sentir a pessoa mais fracassada dessa terra, mas se você buscar a Deus, ele pode te fazer um vencedor e uma vencedora em nome do Senhor Jesus. Como pode alguém que perdeu os filhos, que perdeu a prosperidade, que perdeu a riqueza, que estava no chão, tirando as feridas com caco de telha, dizendo: Senhor, até uma árvore cortada ainda há esperança. Ele poderia falar: Senhor, tira a minha vida, mas ele falou: Senhor, eu tenho esperança. Porque se até uma árvore cortada, se ela for regada, ela volta a dar frutos. Ele tinha esperança. Quem falou para você, onde está escrito na Bíblia que a gente não ia ter luta? Jesus já avisou que nós teríamos aflições. Ele fala, ele mostra qual tipo de aflição? Não. As aflições, ela vem, as lutas, ela vem, a batalha, ela vem, mas a sua fé, ela tem que permanecer na esperança de que Deus vai mudar essa situação em nome de quem? Nós temos que permanecer. Talvez você tenha passado lutas que tenham feito você chorar, que tem feito você se entristecer, que o diabo tem trabalhado para abater você, para você perder o ânimo de vir à igreja, de você lutar e de você buscar a presença do Senhor. O Jó ainda tinha esperança, você não pode perder a sua esperança. Eu vou mostrar a história de um homem que, desde o nascimento dele, ele teve um nome difícil, mas ele não aceitou aquela sina de maldição na vida dele. E ele tinha esperança, ele buscou a Deus e Deus mudou a história dele. Quem aqui precisa que Deus mude a sua história em nome de Jesus? O Jó precisava que Deus mudasse a história dele. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 4. Olha só, nós vamos ver a descendência de Judá. E no meio da descendência de Judá, a gente vai ver um episódio aqui impressionante. Olha aqui para mim agora. Tem coisas na vida que acontecem que nos marcam. E muitas vezes nós ficamos marcados com coisas negativas, com coisas erradas. Às vezes a pessoa é marcada porque ela tem uma doença que parece que não tem cura. Às vezes a pessoa é marcada porque ela não é feliz na vida sentimental. Às vezes ela é marcada por coisas que acontecem na vida dela e ela aceita aquilo, a pessoa aceita aquilo que ela tem que carregar na vida dela, aquela marca ou aquela maldição. E você não tem que aceitar. O Jó, mesmo diante de tudo o que aconteceu na vida dele, ele orava a Deus, ele tinha esperança de que Deus tiraria ele daquela situação, porque ele não aceitava viver da tristeza e da angústia e do sofrimento que ele estava vivendo naquele momento. Deu para entender ou não, pessoal? O Jabes não foi diferente. O nome Jabes quer dizer nasceu com dores. Aquilo foi uma marca na vida dele. Mas o Jabes, ele não aceitou aquele nome que ele recebeu. O nome de dor, o nome de sofrimento. Ele era marcado como alguém que gerou dor na mãe dele, sofrimento na mãe dele. Mas ele busca a Deus para que Deus mude a história dele, para que Deus mude aquela situação. Olha só o que diz aqui. Aqui nós vamos ver um pouquinho a descendência de Judá. Mas eu vou ler a partir do versículo 9. Depois, se você quiser ler a descendência de Judá, você pode ler o capítulo 4 todinho de 1 Crônicas. Vamos então ao versículo 9, que diz assim, ó: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei, o que, pessoal? A luz. Olha como ele foi marcado. O Jabes, ele foi marcado como alguém que gerou dor, gerou sofrimento na mãe, né? Às vezes você fala: pastor, eu tenho uma situação na minha vida que ficou marcada, que está me marcando. Marcando a minha vida, marcando a minha história. Eu não consigo ver na minha vida uma perspectiva. De repente tem um assino, uma marca na sua vida de que você nunca vai casar e não vai ser feliz. De que você nunca vai ser feliz no casamento. Tem pessoas que dizem, olha, eu nunca fui feliz no casamento. Eu lembro uma vez, a advogada, amiga minha, advogada aqui de Guarulhos, o marido dela, inclusive, é juiz aqui em Guarulhos. Já deve estar aposentado, inclusive. E uma vez eu estava conversando com ela, ela chegou para mim e falou assim, olha, pastor, essa aqui é a minha melhor cliente. Ela falou irônica, ela não é evangélica, mas é uma pessoa muito gente boa. Ela falou irônica e falou assim, pastor, essa daqui é a minha melhor cliente. Eu falei, mas por quê, doutora? Ela falou assim, porque olha aqui, ela me mostrou o documento. Esse já é o sexto divórcio que eu estou fazendo dela. Sexto divórcio. É uma marca na vida de muitas pessoas que não conseguem ser feliz. Às vezes porque não soube escolher. Às vezes porque a própria pessoa é um ser humano difícil de se lidar. Tem isso também. Sabia disso? Tem pessoas, às vezes, que ela não é feliz porque ou não soube escolher ou porque ela mesma é uma pessoa difícil de se lidar. E quando a pessoa é difícil de se lidar, ela não se dá com ninguém. Então ninguém presta, ninguém é bom, ninguém é isso, ninguém gosta de mim, ninguém não sei o quê. E elas ficam marcadas por isso. Você tem que mudar. Tem que pedir a Deus mudança. Então Jabes, ele foi marcado, ele era conhecido. Mas mesmo ele crescendo com aquela marca, com aquela sina que ele havia gerado dor na mãe dele, ele tinha uma marca ruim. É verdade ou não é? É ou não é verdade? A mesma coisa que uma pessoa pega, vou dar um exemplo, né? Nasce uma criança, a pessoa coloca o nome da criança, diz, ah, eu vou colocar o nome dela de coronavírus. Aquela criança vai crescer marcada, com uma lembrança de tragédia que aconteceu num período. Ela foi marcada, o Jabes, né? Não vai colocar esse nome não, hein? O Jabes foi marcado. Mas a Bíblia fala que ele foi diferente dos irmãos dele. Ele foi melhor do que os irmãos dele. Apesar de ter colocado um nome ruim nele, ele não se tornou uma pessoa de dor, de gerador. Ao contrário, ele foi melhor. Mais ilustre é uma pessoa melhor. Quando você é de Jesus, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Se você chegou na igreja endemoniado, perturbado, cheio de dores, cheio de problemas, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você tem Jesus na sua vida, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Se alguém amaldiçoou a sua vida, se alguém diz para você, olha, se você não casar comigo, não vai casar com ninguém, mas se você hoje é de Jesus, essa maldição tem que se quebrar e você tem que se tornar uma pessoa melhor em nome de quem? Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Você não pode ficar carregando coisas do passado. É porque minha mãe, é porque o meu pai, eu sou assim porque o meu bisavô, eu sou assim porque a minha bisavó. Hoje você tem a palavra, hoje você tem Jesus para se tornar uma pessoa melhor. Em nome de quem? Porque a palavra de Deus lhe torna uma pessoa melhor. Você não pode aceitar maldição na sua vida. O Jó não aceitou. O Jó clamou a Deus, o Jó tinha esperança de que Deus iria tirá-lo daquela situação. Amém, pessoal? Por isso ele buscou. E olha só o que diz aqui, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, melhor do que seus irmãos. E aí tem uma observação. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Olha o que diz o versículo 10. Por que que o Jabes foi melhor do que os irmãos dele? Foi mais ilustre. Por que que o Jabes, ele teve sucesso na vida, em vez de o nome dele carregar um nome de sofrimento? De repente você olha para a geração da sua família, é só sofrimento. Tem pessoas que você olha a geração daquela família, ninguém, casamento deu certo. Pessoas que se acabaram na cachaça, nas drogas, na loucura. Tem pessoas que a geração dela é só loucura, pessoas que ficam enlouquecidas. A geração dela é só pessoas que morrem de tragédias, de coisas ruins. Mas o Jabes, ele quebrou aquilo. Ele não aceitou. Por que que ele foi mais ilustre do que os irmãos dele? Por que que ele foi melhor do que os irmãos dele? Porque ele fez algo importante. Olha o que diz o versículo 10. Porque Jabes, o que que diz, pessoal? Invocou a quem? Vamos parar por aqui. Você quer ver a sua vida mudar? Você tem que aprender a invocar a Deus, a buscar a presença de Deus. O Jó, no momento de dor, no momento de sofrimento, Ele acreditava que buscando a Deus, Deus ainda mudaria a situação dele, mesmo diante de tanta dor e de tanta perca. Deu para entender ou não? Mesmo diante de tanta dor, ou de tanta perca, ou de tanta situação difícil que você possa estar passando, você tem que invocar ao Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a tua história, se você crê em nome de Jesus. O Jabes não se entregou. Eu não vou ser nada na vida. Olha o nome que a mãe, minha mãe me deu. Se até a minha mãe já me amaldiçoou, eu não tenho sorte na vida. Eu sou uma pessoa que, olha só, nem minha mãe acreditou em mim. Quem acredita em você é Deus. Por isso que Ele enviou o Filho dEle para morrer em seu lugar, para te salvar, para te fazer uma pessoa diferente. O Jabes foi melhor. Não porque ele tinha feito uma faculdade, não porque ele é uma pessoa que falava duas, três línguas, né? O Jabes foi melhor do que os irmãos, porque ele passou a buscar a Deus. E foi buscando a Deus que Deus mudou a sorte dele. E foi buscando a Deus que aquele homem que era conhecido com dores, Deus o honrou e o tornou um homem abençoado. Deus, ele tem o poder de tornar você abençoada, e abençoada em nome de quem? Ele podia ser uma árvore cortada, né? Mas dele, daquele nome, daquela sina que ele carregava de dor e sofrimento, Deus fez ele um homem abençoado. Olha o que diz aqui o texto. Porque Jabes invocou a Deus de Israel. E ele falou com Deus, ele conversou com Deus, ó, dizendo. O que, que ele pediu para Deus, pessoal? Se me abençoou, vamos parar por aqui. Ele precisava da bênção de quem? Para Deus mudar a situação, ele precisava da bênção de quem? Eu não ouvi, da bênção de quem? Para Deus mudar a sua história, você precisa da bênção do Senhor. Busque a bênção do Senhor. Porque a bênção é maior do que a maldição. Se alguém lhe amaldiçoou, a bênção do Senhor tira qualquer maldição. Se alguém espraguejou, desejando o pior para a tua vida, a bênção do Senhor anula toda praga e maldição lançada contra você. É a bênção de Deus. O Jó sabia que se ele buscasse a bênção do Senhor, Deus mudaria a história dele, como Deus mudou lá na frente. Nós vamos ver nas próximas lições. O Jabes não aceitou. O Jabes poderia falar: ah, olha o que minha mãe me fez, olha a minha vida, e não sei o quê, olha os meus irmãos, eu tenho até inveja dos meus irmãos. Por que não colocou o nome lá do fulano de Jabes? Tem que colocou o meu. Ele foi melhor do que os irmãos dele. Ele foi mais ilustre, ele buscou a Deus. Ele chega para Deus, uma oração sincera, fala: Deus, eu não sei o que ele estava passando, aqui é um pouco resumido, mas com certeza ele precisava da bênção de quem? Quem aqui precisa verdadeiramente de uma bênção de Deus na sua vida? Se você não buscar, não fica pensando que ela vai cair lá no teu colo não, tá? Você quer a bênção na família? Você acha que se você pode vir na igreja de quinta e não vem e fica na sua casa, a bênção vai cair no teu colo? Você quer cura e milagre? Toda terça-feira estamos orando por isso. Você tem que buscar. Não vai cair no colo. Não adianta ficar dando desculpa para Deus. Ah, Deus, essa semana está difícil. Ah, Deus, a minha vida está corrida. Corre atrás das suas coisas. E depois você pensa na bênção, então. O Jabes, ele abriu mão de coisas. Se você quer alcançar algo de Deus na sua vida, você tem que abrir mão de coisas que impedem você de buscar a Deus. Porque você pode correr como o cachorro corre atrás do próprio rabo e nunca vai alcançar. Mas se você correr na direção certa, mas se você correr na presença de Deus e buscar a Deus, a bênção do Senhor vai te alcançar em nome de Jesus. Às vezes a gente corre e não chega a lugar nenhum. Porque corremos errado, corremos na direção errada. O Jabes sabia que ele precisava da bênção de quem? Ele precisava da bênção de quem? Então chega lá um homem que carrega uma marca, que carrega uma sina, ele busca Deus de Israel, porque naquela época havia muitos deuses, mas o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, amém, pessoal? A Bíblia deixa bem claro, e buscou o Deus de Israel, e falou com Deus: se tu me abençoares, ele não queria pouco não, muitíssimo, e os meus termos amplificares, quer dizer, crescer, prosperar. Ele buscou a Deus por isso. Amplificares. E o que ele diz aí, pessoal? E a tua mão for, e fizeres que do mal não seja aflito. Ele clamou a Deus, falou: Senhor, se a sua mão for comigo, Se o Senhor não deixar o mal vir sobre mim, a minha vida então começa a mudar. Aí ele diz assim, ó: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu a ele. E ele foi melhor do que os irmãos. Ele foi melhor do que muitos naquela época. Ele não aceitou carregar aquela marca de maldição sobre a vida dele. Ele buscou ao Senhor, clamou a Deus que Deus o abençoasse, que Deus alargasse os termos dele, clamou a Deus para que o mal não viesse sobre ele. Aqui é muito resumido, né? Com certeza ele era um homem reto e justo diante de Deus, porque Deus ouviu a sua oração. E ele não carregou mais aquela mancha. Você pode ter sido manchado lá no mundo, mas o sangue de Jesus tira de você toda a mancha em nome de Jesus. Você não vai ser mais conhecido como uma doente, como um derrotado, como um fracassado, não. O Senhor, ele lava você do pecado para te tornar alvo mais que a neve, para que você seja uma bênção nessa terra em nome de Jesus. Agora você tem que levantar a sua cabeça. Agora você tem que tomar uma posição na sua vida. Não fique se alimentando da dor. Não fique se alimentando do sofrimento. Eu sou muito doente, eu sou muito isso, ninguém tem dó de mim, eu sou muito aquilo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém. Para de ficar se menosprezando, para de ficar se penalizando. Ai, me abandonaram, ninguém olha para mim, o meu filho, meu pai, minha mãe. Para de se penalizar. Levanta a sua cabeça. Se você buscar a bênção de Deus, ele muda a sua história. Se você buscar Deus de verdade, ele transforma a sua vida, se você crê em nome de Jesus. Engraçado que quando começa a falar dos descendentes de Judá, o Jabes teve uma linguagem diferente, né? Quer dizer, houve uma observação importante aqui. Poderia ter aparecido Jabes, filho de fulano, filho de ciclano e tal, e vai, continua a geração. Não, fala, vamos parar aqui, vamos ponderar sobre o Jabes. Jabes carregava um nome de maldição, de dor, de sofrimento. Mas ele foi melhor que os irmãos dele, porque a Bíblia diz que ele buscou a quem? Ele buscou a Deus. Para nós orarmos, vamos ler aqui o versículo 10. Eu quero que toda a igreja leia comigo o versículo 10, por gentileza. Vamos lá? Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo... Vamos ler, pessoal. Se me abençoou muitíssimo e meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus, o que que diz aí, pessoal? O que lhe tinha pedido. Deus não se nega em mudar a história de quem busca a presença dele. Deus podia falar: não vou mudar, você nasceu para ser um desgraçado nessa terra, não vou mudar, não foi a sua mãe que deu esse nome, se vira com ela, amaldiçoa ela também. Não foi teu pai? Problema seu e do teu pai. Deus, ele ouviu a oração de Jabes. Deus, ele mudou. O que está te gerando dor? Você tem que buscar quem? Você acredita que Deus pode mudar a sua história? Jó não estava sobre grande dor e sofrimento, sim ou não? Jó tinha duas dores profundas nele. Qualquer dia eu vou fazer um estudo muito aprofundado sobre a vida de Jó. Ele tinha duas dores profundas. Uma da alma, que ele perdeu pessoas que ele amava, os filhos dele. E outra, porque ele havia perdido a sua saúde, a sua condição, até de trabalhar. Os seus amigos chegam a ele e o acusam de coisas injustas. Talvez pessoas, por menos do que isso, pensem até em tirar a própria vida. Mas ele ora a Deus, ele clama a Deus, dizendo que mesmo a árvore cortada, se ela for regada, ainda há o quê? Ainda há esperança de nascer e brotar novamente. O Senhor vai brotar novamente em você a fé, que um dia te trouxe para o Evangelho. A mesma fé vai brotar para você se libertar de todo o mal e ver o poder de Deus operando na sua vida novamente, em nome de quem? Se liberte das coisas de maldições, talvez coisas que veio da sua família. Hoje você é de Jesus. Hoje você tem um novo nome. Hoje você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Se aproxime de Deus, porque ele tem mudança de vida para você a partir de hoje, se você crer em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, o tempo não dá mais.